As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém, deu cumprimento a mandados de busca domiciliária e não domiciliária que visaram o presumível autor de disparos com arma de fogo. Os factos ocorreram no recente mês de maio, no concelho de Ourém, correspondendo a disparos de arma de fogo dirigidos à habitação e seus ocupantes, cujo contexto motivacional não foi ainda concretamente determinado, reforça a PJ no mesmo comunicado. No decorrer da ação policial realizada, foram recolhidos elementos de prova suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento dos factos, designadamente a apreensão de 5 armas de fogo e 255 munições de diversos calibres que o agora detido possuía ilegalmente. O indivíduo, com 49 anos de idade e cidadão nacional, será presente à autoridade judiciária competente para a aplicação de adequadas medidas de coação. A Coligação Democrática Unitária de Tomar ainda quer ver retiradas ilações do processo que resultou na ida para Vila Nova da Braquinha da futura Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia na Bantina, um dossiê que tem dado muito que falar, com troca de argumentos entre o provedor António Alexandre e a Câmara Tomarense, neste particular na pessoa do atual presidente Hugo Cristóvão. Entretanto, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar quis ouvir António Alexandre precisamente por proposta da CDU, no sentido de perceber as razões que, refere o texto, impediram encontrar uma solução que tornasse possível a construção da unidade de cuidados continuados no concelho. Agora, a Coligação Democrática Unitária aponta na realização, com caráter de urgência, de uma reunião com o presidente da Câmara de Tomar para se poderem clarificar as verdadeiras razões que levaram à fuga deste investimento no território e quais as responsabilidades do executivo. Em declarações à ERTE, Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal na Bantina, deixou claro que pretende ver se foram cometidos erros neste processo.
Pois, eu acho que é preciso realmente nós vermos que erros foram cometidos, se é que os foram, porque, digamos, só depois do contraditório com o Sr. Presidente da Câmara que nós poderemos, digamos, a Comissão Permanente pode tomar uma posição e certamente irá tomar uma posição pública sobre o assunto, tirando as ilações devidas. É evidente que o investimento pela unidade de cuidados é irreversível, não é? Já não há como alterar a sua localização, mas o Sr. Provedor, inclusive na reunião que teve com a Comissão Permanente, disse que havia outros investimentos, nomeadamente o lar de idosos e o centro de dia, que estavam interessados em avançar na sua construção, nesses investimentos, e que queriam fazê-lo também em Tomar, ou que estavam disponíveis para poder fazê-lo em Tomar. E, portanto, há que tirar as ilações, porque nos tempos que sempre, mas nos tempos que correm, é indispensável que, efetivamente, a autarquia tenha um papel preponderante na atração de investimentos para o concelho, porque eles são indispensáveis para, efetivamente, sairmos de algum marasmo em que efetivamente o concelho tem caído em termos económicos, com reflexos graves, digamos, não se calhar amanhã, mas daqui a alguns anos.
Ainda que a unidade seja construída no concelho vizinho, caso de Vila Nova da Barquinha, Bruno Graça não tem dúvidas em dizer que o impacto em Tomar nunca será o mesmo, quer nos postos de trabalho, quer para a própria economia local.
Que é uma perda como já se perderam outras, não é? Mas porque tem postos de emprego diretos, tem a economia local, que naturalmente uma unidade instalada naturalmente no outro concelho não vem a fazer aquisições ou animar, digamos assim, a economia de um concelho vizinho. Quer dizer, as pessoas que se deslocam lá, porque depois essas instituições naturalmente não têm só pessoas depois do concelho onde vai ser instalado, têm pessoas naturalmente idosos de todo o país, e portanto todos os familiares que vêm naturalmente onde vão fazer as suas despesas e a sua de estadia, digamos assim, é no sítio onde está a unidade e não num sítio ao lado. Portanto, digamos que não vale a pena vir com a questão de que está perto e, portanto, que não perde muito. Claro que está perto, porque onde estão, a gente não vamos aqui tapar o sol com a peneira, onde está instalado um investimento, é naturalmente onde não só tem reflexo em termos de postos de trabalho, de atração de trabalhadores, mas também de fixação de trabalhadores e de famílias no concelho, mas também depois toda a economia envolvente, toda a economia que naturalmente vai aparecer em função da instalação do investimento, vai ficar naturalmente também nesse concelho e não no concelho de Tomar.
Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, quer ver se foram cometidos erros no processo que levou à Unidade de Cuidados Continuados, à futura Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, a ser localizada em Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Furinho, vereador eleito pelo Chega e agora independente na Câmara do Entroncamento, garante que vai avançar com queixa no Ministério Público no sentido de apurar se houve lugar a infrações no transporte recente de crianças pelos autocarros urbanos do município. Em recente reunião do Executivo, Luís Furinho aponta mesmo para 6 crimes rodoviários graves, desde logo pela falta de licenciamento daqueles veículos para o transporte de crianças, focando-se ainda na ausência de cadeirinhas e de cintos de segurança.
Após um acontecimento que se deu em 20 de setembro deste ano, o transporte de crianças pelos veículos urbanos desta cidade, eu reclamei aqui nesta casa em reunião de Câmara e para o Sr. Presidente me responder o que é que o Sr. Presidente achava dos pelo menos 6 crimes rodoviários graves cometidos por esta casa, pelos motoristas desta casa, às suas ordens. Em sua resposta não obtive resposta nenhuma, apenas achou e apenas me disse que afinal eu tinha-me equivocado nos números. Não tinham sido 200, tinham sido menos. Como tal, fiz um pedido de intervenção inspectiva junto ao ACT e o próximo passo será no Ministério Público para que possam, está aqui na minha mão, é o pedido de intervenção inspectiva número 5066, que foi feito em meu nome, para que possam ser fiscalizados os veículos e os motoristas de transporte de passageiros desta casa, para tentarmos repor a legalidade que se anda a cometer dos crimes sistemáticos que se fazem, não só dos motoristas que trabalham durante toda a semana a transportar pessoas na via pública, a fazer os seus serviços diários de transporte cidadino, como também aos fins de semana andam a transportar, baseado nos recibos verdes, condução de veículos desta casa que lhes são cedidos para o transporte de passageiros de associações, o que faz com que não estejam a ser respeitados os descansos normais e obrigatórios e, como é óbvio, sobretudo o que foi feito no dia 20, no transporte das nossas crianças e relembro que foram transportadas em veículos urbanos que não estão licenciados para o efeito, sem cadeirinhas para se sentarem, sem cintos de segurança, sem estarem assinalados com as suas placas obrigatórias e nem estarem a ser acompanhados pelos devidos vigilantes que devem estar munidos de raquetes e coletes, enfim, foi uma panóplia de crimes graves de trânsito. Como tal, é só para informar que o pedido de inspeção interventiva já foi feito e vamos seguir os trâmites.
Luís Furinho, vereador eleito pelo Chega, agora independente na Câmara do Entroncamento. Na resposta, Jorge Faria, presidente, reagiu apenas para dizer que Luís Furinho está no direito de fazer as queixas que bem entende.
Rádio Air, informação.
O município de Alcanena confirma que foi alvo de um ataque informático, situação já devidamente comunicada às entidades competentes, refere à autarquia em nota de esclarecimento enviada para a ERT. Não existem, para já, evidências de roubo de dados pessoais, adianta o mesmo texto. Na sequência deste incidente, os prazos de resposta da autarquia encontram-se suspensos. O município está a envidar todos os esforços no sentido de avaliar o impacto deste ataque e de assegurar o normal funcionamento dos serviços, lamentando profundamente os transtornos causados, acrescenta a Câmara de Alcanena. O Bloco de Partos e Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santarém irão fechar portas nesta quinta e só regressam à normalidade na segunda-feira, 13 de novembro. São assim mais 4 dias de evidentes transtornos para as grávidas que serão encaminhadas para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Está em causa uma decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, cenário que se mantém até ao final de janeiro de 2024. Ou seja, para além dos dias mencionados, registro também para o encerramento da daquelas especialidades a 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23 e 24 de dezembro e a 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 e 21 de janeiro. Tenha presente que antes do recurso a qualquer unidade deve contactar previamente o SNS 24 através do 808-24-24-24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Balamatos, e a Vereadora da Educação, Celeste Simão, visitaram as instalações da ARTRAN e da Escola Básica de Tramagal, onde estão a decorrer as aulas dos alunos da Escola Otávio Duarte Ferreira, uma vez que esta se encontra em obras de reabilitação. Além de desejar um bom ano letivo aos alunos, professores e seus trabalhadores, esta visita teve como objetivo verificar eventuais necessidades existentes e continuar a promover a estreita articulação entre o agrupamento de escolas número 2 de Abrantes e o município, refere uma nota da autarquia abrantina. Recorde-se que estava projetado o final das obras na Escola Duarte Ferreira a tempo do início deste ano letivo, mas os procedimentos atrasaram-se e foi necessário encontrar soluções. Em recente entrevista à ERTS, Manuel Valamatos mostrou a convicção de que em janeiro próximo os alunos agora afetados já poderão regressar a casa.
Uma fase inicial nós criámos um calendário capaz de responder em tempo fora do ano letivo a uma intervenção que não fomos capazes de cumprir. O empresário não conseguiu cumprir essas obras a tempo e conseguimos uma solução das instalações da ARTRAN que disponibilizaram, que ficaram disponíveis para acolher as turmas que estão na Escola Otávio Duarte Ferreira enquanto estamos em tempo de obra. Nós desejamos, obviamente, até ao final do ano civil, até dezembro, ou seja, neste primeiro período, conseguir resolver essa situação e para o segundo período, digamos, a escola voltar, a partir de janeiro, voltar a estar completamente funcional.
Executivo da Câmara de Abrantes em visita às instalações da ARTRAN e da Escola Básica de Tramagal, onde estão a decorrer as aulas dos alunos da Escola Otávio Eduardo Ferreira, agora em obras, assim deverá ser até final deste ano, um investimento de 1 milhão de euros.
Rádio Web, informação.
É já no dia 16 de novembro que a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa irá realizar um tradicional magusto, iniciativa que contará com a parceria da congénere de Vinhais, representação do distrito de Bragança. Registo a esse propósito para uma mostra gastronómica das iguarias transmontanas, onde a castanha irá assumir papel de relevo. O evento, acrescente, terá lugar na sede da Casa Navantina. A ERTE já antecipou esta realização junto de Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, que se congratulou com o trabalho conjunto em prol de valor acrescentado aos associados e para mostrar aquilo que as regiões têm de melhor. O dirigente explicou como podem ser efetuadas as reservas para garantir a presença no evento.
Através do nosso site, institucional, ecetomar.pt, temos um cartaz com uma ficha de inscrição online. E as pessoas que pretendam se inscrever preenchem os dados, o nome, o número de pessoas que pretendem, o número de telefone e o e-mail, e procedem à transferência bancária, que dá o número da conta, para assegurar em termos logísticos, para que neste dia 16 seja tudo muito mais fácil, mais fluido, melhor, e as pessoas já com a inscrição paga, não há muito tempo a perder em termos de acesso à entrada. Portanto, é muito fácil, basta aceder ao nosso site em cctomar.pt, preencher a ficha de inscrição, faz a transferência e enviamos o comprovativo por e-mail e fica, digamos, garantido a inscrição. Convido todo o auditório da Rádio Hertz, para os tomarenses que estão em Tomar e que estão em Lisboa, a virem se juntar a esta mostra gastronómica, a este magusto transmontano, que é na Casa do Conselho de Tomar, e convido a vir provar também o melhor que Trás-os-Montes tem em termos de iguarias, porque tem, digamos, uma cozinha muito forte, uma cozinha boa, logicamente, que vai ter aqui representada uma amostra, porque é muito mais, em Trás-os-Montes é muito mais do que só o que se vai mostrar aqui. Mas é um começo, quem sabe se da próxima vez não será outra alternativa em termos de pratos a apresentar.
A ERTE também falou com Rui Gonçalves, presidente da Casa do Conselho de Vinhais, que apontou para uma mostra gastronómica de luxo e explicou porquê.
A morcega gastronómica de luxo. É posta mirandesa, carne de vitela, um bife excelente, de excelência. Costeleta, também de vitela. Também o rodeão de vitela, que muita gente não conhece, é mesmo típico aqui da nossa zona transmontana. O rodeão de vitela é como se fosse um entrecosto ou uma entremeada de vitela, que é muito saborosa também. Depois temos a alheira, a nossa alheira de Vinhais, a nossa chouriça de carne de Vinhais, que é também fumeiro IGP, região marcada, também um fumeiro de excelência. Depois temos a castanha. A nossa castanha de Vinhais é a castanha longal. É a castanha mais de mesa, de meu gosto, mesmo, é uma castanha muito boa mesmo.
Ainda há aqui trabalho a fazer para que se possa potenciar ainda mais toda essa riqueza gastronómica?
Sim, por isso mesmo que nós estamos também nesse trabalho. Nós associamos-nos às casas regionais faz cerca de 2 anos, desde que eu tomei posse, tive logo esse propósito de me associar às outras casas, e consegui perceber que muita gente não conhece o nosso produto, como nós também. Eu também percebi que também não conheço o que existe de bom em qualquer região. E as casas regionais fazem esse grande trabalho. E aqui há mesmo um grande trabalho, e certamente acredito que 80% das pessoas que estarão no evento vão degustar pela primeira vez os nossos sabores típicos e genuínos.
Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, aqui a promover o tradicional Magusto, parceria com a Casa de Vinhais, e no dia 16 de novembro irá estar disponível uma mostra gastronómica de iguarias transmontanas. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Este ano, o IPT acolheu mais 1.500 novos alunos. Penso que esta notícia é muito boa para Tomar e para a região. Contrariando a perda de população, que é o mais grave fator de sustentabilidade dos vários concelhos, empresas e instituições do Médio Tejo, a notícia é boa porque mostra que há caminhos possíveis, não apenas para o escoamento de produtos que requerem cada vez menos mão de obra, mas também para um reequilíbrio demográfico. Os territórios de baixa densidade demográfica, como a nossa região, precisam de inverter essa quebra, repensando as dinâmicas de comunidade e abrindo-se a cidadãos de todo o país e de todo o mundo que vejam que podem aqui construir o seu futuro. Sabemos que as oportunidades de trabalho são essenciais e a atração de empresas com um grande número de postos de trabalho, como a Softins em Tomar, é essencial. Sabemos que atrair empresas não basta, porém, e que construir novas dinâmicas económicas que gerem postos de trabalho inovadores também é essencial, como o projeto das Ações Integradas de Gestão da Paisagem e Mação o demonstra. Mas não basta. Para cada emprego que se criar na região, muitos outros são criados fora, por vezes com melhores salários. O que pode atrair população para a região, para se fixar na região, é a cidadania, é o direito a que essas pessoas se possam sentir em casa. Os transportes públicos e os serviços de saúde fazem parte dessa cidadania, mas não são o essencial. A cidadania é algo que se aproxima da noção de pátria, da de casa dos pais. No mundo em que crescem os discursos de ódio, os cancelamentos, as migrações, as guerras, neste mundo em que vivemos, há cada vez mais apátridas formais e informais. Pessoas que vivem em lugares que não podem dizer que são a sua terra, porque os da terra os sentem como estranhos, mesmo quando são bem-vindos. Vi há uns anos em Hong Kong um excelente programa de acolhimento de população que aí chegava, promovendo a sua integração linguística e construindo com ela uma história comum. Isto é, uma visão da história local que incorporou os seus trajetos que vinham das partes mais remotas, da Ásia e mesmo para além da Ásia. Sem história não há cidadania. E sem cidadania não há pátria, e sem pátria não há razão para ficar. Quantos destes 1.500 estudantes vão sentir-se em casa aqui? Há 40 anos, quando o IPT começou, houve vozes que trataram os que chegavam como metecos e ensaiaram discursos de ódio. Mas a comunidade e os órgãos de informação, como a Rádio Hertz e o Cidade de Tomar, abraçaram os que chegavam e por isso eles aqui criaram amizades, raízes e por cá ficaram. Essa será a melhor continuidade para a região, que fez convergir em torno do conhecimento e da pluralidade cultural gentes de todo o Mediterrâneo e para além dele, criando o que foi por algum tempo um polo de desenvolvimento tão poderoso como a capital do Reino de Portugal. E se com o IPT a comunidade intermunicipal começasse a construir uma história regional participativa, em que todos estes novos vizinhos se possam reencontrar como cidadãos? Temos os recursos, temos a oportunidade, teremos a vontade teremos a ambição, como escreveu Miyakoto, preciso de ser outro para ser eu mesmo.
Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.